Bem, companheiro, vocês viram que eu tive que levantar o microfone numa demonstração que eu sou um pouquinho mais alto que o Guilherme e mais baixo do que aquele baixinho ali, ó. Aquele baixinho parece o salário mínimo do meu governo. Bem, quero começar cumprimentando minha companheira Marisa, cumprimentar o companheiro Marco Maia, presidente em exercício da Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar os ministros, o companheiro Guilherme Cássio, que acabou de falar, o Wagner Rossi, da Agricultura, o Márcio Lopes, do Desenvolvimento Social, a Márcia Lopes, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o nosso companheiro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral, o nosso Altemir Gregolin, nosso companheiro da Pesca, o Paulinho Vanucco, dos Direitos Humanos, cumprimentar o companheiro Suplicy e a nossa senadora Séries, cumprimentar a deputada Emília Fernandes, cumprimentar o nosso companheiro Dida, presidente do Banco do Brasil, o nome dele é sofisticado, Aldemir Bendini, vulgo Dida, a presidente do Banco do Brasil, o Roberto Schmidt, presidente do Banco do Nordeste, o Abdias Júnior, presidente do Banco da Amazônia, o nosso companheiro Rolf, que eu nunca sei ler o sobrenome dele, presidente do INCRA, cumprimentar a nossa companheira Elisângela dos Santos Araújo, coordenadora-geral da Petrap Brasil, o companheiro Alberto Brock, presidente da CONTAG, o Frei Sérgio, presidente da representante da Via Campesina, o companheiro Manuel Cunha, presidente do Conselho Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Extrativistas, cumprimentar todos os companheiros cooperativistas, cumprimentar todos os companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras rurais, cumprimentar todas as autoridades que estão ali presentes. Eu estou vendo muitas autoridades, mas tem autoridade aqui, tem autoridade ali, cumprimentar, tem autoridade aqui. É o seguinte, esse microfone não solta o fio. Então arruma o telefone sem fio aí, porque... Olha, eu não sei, companheiro Guilherme, eu estou vendo o Miguel Rosseto ali, e eu acho que o Miguel Rosseto é uma das pessoas que eu espero que seja essencial para o próximo período da agricultura familiar, sobretudo no que diz respeito à organização da produção de biodiesel por conta da nossa Petrobras, a nossa PEBIL. Nós criamos uma empresa na Petrobras especificamente para cuidar do biodiesel, porque se não tiver a Petrobras para dar garantia ao pequeno produtor rural de que ele vai plantar e de que ele vai ter preço garantido para o produto que ele plantar, pois talvez o mercado por si só não resolva a situação do biodiesel na área da agricultura familiar. Também quero cumprimentar o companheiro Paulo Camoto, presidente do SEBRAE, que deve colaborar muito com a agricultura familiar. Por enquanto, ele está muito urbano, mas é preciso colocar o pé no barro e andar um pouco o Brasil para que o SEBRAE possa ajudar também a agricultura familiar. E dizer poucas coisas, porque eu estou atrasado para um outro compromisso. E hoje é o meu último lançamento do Plano Safra como presidente da República, e eu já estou começando a sentir saudade de vocês. Acho que o companheiro Guilherme falou aqui foi pouco diante do que nós fizemos e pouco diante daquilo que a gente precisa continuar fazendo nesse país. Numa caminhada, a gente vai dando passo a passo. Porque se a gente não der passo a passo, Mesmo que a gente possa dar passo mais rápido ou mais lento, a gente pode cair e não prosseguir a nossa caminhada. Nós estamos num momento primoroso e de muito orgulho do nosso país. Parece que finalmente valeu a pena a gente conquistar a nossa independência em 1822. E depois de tantos anos, parece que nós estamos nos tornando mais cidadãos e mais cidadãs. As pessoas mais pobres começam a ser tratadas com o respeito que sempre deveriam ter sido tratadas. Os camponeses já não saem mais dos campos para ir para a cidade. Pelo contrário, já tem gente voltando da cidade para o campo. E isso se deve aos efeitos das políticas públicas que foram criadas não por mim, mas por vocês. Por vocês, e que nós tivemos apenas a grandeza de aceitar aquilo que vocês colocaram ao longo da trajetória de vocês, aquilo que vocês, em dezenas de reuniões, acertavam com o ministro Guilherme, com o ministro Dulce, aquilo que era a pauta de reivindicação que vocês entregavam, que passava pela mão de 19, 20, 21 ministros, e que depois a gente devolvia para vocês aquilo que a gente podia atender ou não. Cada conquista de vocês foi um milímetro avançado e a gente sente que a melhora é visível. A melhora é visível. Antigamente, todo santo dia a gente discutia o êxito rural de pessoas que deixavam o campo e iam para a cidade. E hoje nós estamos vendo com muito orgulho que morar no campo, com o programa Luz para Todos, com o Pronaf trazendo crédito, com o Banco do Brasil ajudando mais os pequenos, com o BNB ajudando mais os pequenos, com o BAS ajudando mais os pequenos, com a Caixa Econômica financiando casa para o povo que mora no campo também, a gente percebeu que as pessoas preferem morar no campo com muita mais tranquilidade e criar sua família sem os perigos de morar numa grande cidade. Essa é uma coisa que ninguém vai conseguir apagar desses meus 8 anos de mandato. E tem uma coisa que é quase que um milagre. É quase que um milagre o que fez o programa e o que faz o programa Luz para Todos nesse país. Já foram quase, Guilherme, 12 milhões de pessoas atendidas. Ao todo, foram 2 milhões e 400 mil residências que receberam o programa Luz para Todos. Uma verdadeira... Somente quem vive na base do candeeiro, somente quem sabe o que é dar comida com a família à base de candeeiro, somente quem vê uma criança ler com os olhos em cima de um pavio de um candeeiro queimando, é que sabe o significado do programa Luz para Todos. E a verdade é que não é qualquer governo que faria o programa Luz para Todos, porque o Luz para Todos, analisado à luz de um especialista em economia, de um daqueles companheiros que a gente de vez em quando vê na televisão falando, sabe, um especialista, que tem uma coisa chamada de especialista, sabe, que vai comentar, fazer análise econômica, à luz de uma boa análise econômica, não é rentável o programa Luz para Todos e, portanto, não dava para fazer Luz para Todos. Pois bem, companheiro, é nessa hora em que o mercado não vê rentabilidade que aparece o Estado, que nunca deveria ter sido tratado como foi tratado ou desmontado há um tempo atrás, para levar 12 bilhões de reais em forma de luz elétrica para mais de 12 milhões de pessoas. E se não fosse o Estado, nenhuma empresa privada teria interesse de levar, porque não era economicamente viável. Afinal de contas, para que levar um poste, sabe, a cada 10 quilômetros de distância, uma casa da outra, para que coloca luz para aquela gente? Eles que aprendam a catar vagalume e que ficam clareando, sabe,
manda a molecada ler, correndo atrás de um vagalume e vai lendo o seu livro. E nós partimos do pressuposto de que esses brasileiros que moram lá nos confundós do Judas, no lugar mais longínquo da Amazônia, têm que ser tratados com o mesmo respeito do cidadão que mora na Avenida Paulista ou em Copacabana, neste país. Não pode ser tratado diferente. E é por isso que nós não tratamos como gasto do governo o dinheiro do Luz para Todos. Nós tratamos como investimento. Porque na hora que chega a luz, 83% das pessoas compram televisão, 79% das pessoas compram geladeira, 50% das pessoas compram aparelho de som. E vê quantas pessoas compram liquidificador, fazem casa de farinha, compram moinho. Ou seja, a verdade é que o programa Luz para Todos significa muito mais do que aquilo que alguém entendia que era uma política benevolente do Estado. Significa dar oportunidade para as pessoas deste país serem tratadas em igualdade de condições. A gente não teria, Guilherme, chegado à situação que chegou. Você falou, e falou muito bem, do nosso Mais Alimentos. Mas nós tínhamos discutido já, e nós precisamos saber onde é que está travado, que poderia, depois do trator, financiar um caminhãozinho pequeno para o pessoal carregar a comida dele. Olha, o Guilherme está dizendo que já está na praça. Já está na praça. Porque entre a gente decidir, Guilherme, acontecer, devido a esse decreto que eu assinei aqui, vocês viram? Isso, no primeiro mandato, nós fizemos a lei. E eu pensava que estava funcionando. E eu pensava que estava todo mundo que produz salaminho, que produz queijo, estava vendendo em qualquer lugar do Brasil. Aí eu descobri que tinha um entrave, as corporações maiores tentando prejudicar as corporações menores. E esse decreto é definitivo. Agora quem produzir o seu salaminho, a sua linguiçinha, outra coisinha qualquer, vai poder vender em qualquer parte do território nacional, se tiver dentro dos padrões sanitários que precisa ter. Porque nós precisamos cuidar da saúde também do consumidor brasileiro. Mas, companheiros e companheiras, eu penso que uma coisa importante aconteceu nesses 8 anos de governo. Acho que nunca houve na história do nosso país uma interação entre o governo e a sociedade brasileira e o governo e o movimento social organizado. Eu não sei, companheiros sindicalistas, vocês que negociaram com tantos governos, se houve algum momento na história do Brasil em que vocês foram tratados, não melhor, se foram tratados apenas como sempre deveriam ter sido tratados, com respeito, com dignidade, onde nós ouvíamos mais do que falávamos, muito mais do que falávamos. E não houve um só momento que qualquer companheiro deixasse de ser atendido no nosso governo. Foram 68 conferências nacionais. Conferências que começam lá no município, que vai para o Estado e que vem para o governo federal. Algumas conferências envolveram 200, 300 mil pessoas. E isso se transforma em coisas que nós vamos aprendendo com vocês, fazendo leis, fazendo decreto e melhorando a vida de cada um de vocês. Vocês pensam que eu estou satisfeito? Eu não estou satisfeito. Eu estou satisfeito porque eu quero mais. Eu como vocês, eu entendo que o ser humano não tem limite de desejo. Nós não temos limite para conquistar a coisa. Cada coisa que nós conquistamos, nós queremos um pouco mais. É assim na vida da gente. É assim na família da gente. Por que que tem que ser diferente no movimento social? Está aqui os companheiros que falaram. A Contraga, a FETAB Brasil, os extrativismos, o Frei Sérgio. Sabe, eu nunca me incomodei que vocês fizessem qualquer que fosse a reivindicação e duvido que algum ministro meu tenha destratado vocês, por mais absurdo que pudesse parecer a reivindicação. Até porque não tem reivindicação absurda. Tem reivindicação que a gente pode atender e tem reivindicação que a gente não pode atender. E com a mesma lealdade que a gente diz sim, a gente diz não. É assim na minha casa, é assim no meu governo. Quando eu digo não para um filho meu, eu tenho coragem de dizer não para Petrasse, para Contag, para Via Campesina e para o Detrativista. Numa relação de lealdade, numa relação de companheiros, numa relação onde todos nós queremos uma única coisa, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro e melhorar o nosso país. O nosso país que está sendo respeitado. O nosso país que está sendo respeitado porque nós tivemos coragem de ser o país que foi a Copenhague e apresentou a melhor proposta sobre o clima que um país apresentou. Nós nos comprometemos a diminuir o desmatamento na Amazônia em 80% até 2020 e nos comprometemos a diminuir o efeito gás estufa em 39%. Foi a maior proposta e é por isso que nós chegamos em Copenhague com a autoridade de um país respeitado. Nós, vamos ver o seguinte, eu sou o presidente da República que mais fiz reserva no mundo. No mundo. Agora veja, eu também acho que nós não podemos apenas ficar fazendo uma reserva. É preciso que a gente faça a reserva e a gente comece a discutir o que fazer dessa reserva para que as pessoas possam tirar proveito dessa reserva. Porque de vez em quando a gente faz uma reserva e de vez em quando a gente é pego de surpresa com desmatamento, com venda de madeira naquela reserva. Então eu sugiro, Guilherme, que você, o Ministério do Meio Ambiente, o MAPA, se juntem para discutir o seguinte. Qual é o destino que a gente vai dar a essa reserva? Transformar as reservas numa fonte, não apenas de preservação, mas numa fonte de ganha-pão para quem toma conta dessa reserva. Por exemplo, ao criar uma reserva, ao invés de a gente tentar tirar as pessoas que moram lá, é pagar um salário para essas pessoas tomarem conta da reserva e serem o guarda da floresta ou guarda da reserva. Alguma coisa desse tipo nós temos que fazer para fazer evoluir. Eu quero, gente, hoje é de agradecer aos companheiros. Primeiro, eu quero agradecer a lealdade que vocês tiveram comigo nesses 8 anos. E quero dizer que quem pensa que vai se livrar de mim porque eu vou deixar a presidência, vão cair do cavalo. Porque eu vou continuar andando por esse país, vou continuar tomando café na casa de vocês. Se for na hora do almoço, uma caminha produzida por vocês. Se for muito cedo ou muito tarde, uma outra coisa qualquer. Mas eu vou continuar andando. Eu quero agradecer ao Banco do Brasil, porque quando nós ganhamos o governo, e pode ter certeza, Dida, que é a mais pura verdade, quando nós chegamos no governo em 2003, nós tínhamos gerente do Banco do Brasil, lá na cidade, que não tinha mais hábito de atender pequeno. Quando chegava um matuto com a sandalinha no pé, que era de dedo, cheio de cacanhar bem duro e a mão bem calejada, ele não sabia mais receber. Talvez não fosse nem culpa dele. É porque a orientação anterior era que era mais barato atender um só com um charutão na boca do que atender 100 ou 200 pés de chão que ia pedir R$1.000 emprestado, R$1.500 emprestado. Às vezes até uma informação só. Então eu acho que houve uma evolução extraordinária no Banco do Brasil. Eu sei que o compromisso que o Banco do Brasil tem, o Banco do Brasil é uma coisa que é parte do orgulho brasileiro e eu acho, Dida, que tudo que vocês puderem fazer para facilitar o acesso a crédito, tem que fazer, porque essa gente paga mais do que outros. Essa gente tem como único patrimônio o orgulho e o nome. E, portanto, é importante a gente fazer isso. Quero agradecer aos companheiros do BNB, do Banco do Nordeste, porque eu fui agora em Fortaleza, a participar dos 5 anos do programa Agroamigo. E o Agroamigo é um sucesso extraordinário, atende a região do Nordeste. Nós, com 1.300.000.000 de reais, atendemos 1 milhão de pessoas. Pessoas que pegam 900 reais, 1.000 reais, 1.500 reais, e pessoas que com 1.500 reais, depois de algum tempo, contrata alguém para trabalhar para eles. É um programa exitoso, só que o Roberto Schmidt aproveitou que eu estava lá, eu nem falei para o Guido ainda, para o Guido não mandar ele embora, e ele veio pedir mais 10 bilhões para poder cumprir os contratos que ele tem lá, sabe, com o povo lá. Agora veja que engraçado, antes da gente chegar à presidência, em 2002, o BNB emprestou apenas 262 milhões, eu vou repetir, 262 milhões, e tinha uma inadimplência de 37,5. Agora, em 2009, ele emprestou 22 bilhões de reais e tem uma inadimplência de apenas 3%. Ou seja, numa demonstração de que vale a pena emprestar muito e emprestar para o pequeno. O Basa, que é o nosso primo menor, o nosso Banco da Amazônia, que também está emprestando já esse ano quanto? Era 230 milhões, agora quanto vai ser? 9 bilhões a carteira, dos quais quanto para a agricultura familiar? De 40 milhões para 600 milhões. Uma pequena diferença. Mas é assim mesmo. Olha, quero, ô Guilherme, quero agradecer ao companheiro Guilherme e ao Dulce, porque o Dulce é o ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e é o companheiro que, junto com o Guilherme, cuidam dessas negociações com trabalhadores urbanos, com trabalhadores rurais, ou seja, sobretudo do Plano Safra, é o Dulce e o Guilherme que cuidam, mas o Dulce cuida de outras coisas como o movimento sindical. E eu acho que quando a gente terminar o mandato, dia 31 de dezembro, a gente vai poder medir com clareza o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu em outras partes do mundo e o que aconteceu no Brasil com a crise econômica, tudo vai ficar muito mais claro. Eu quero agradecer, sobretudo, ao companheiro que junto com o Guilherme faz isso, aos companheiros do INCRA. Não é fácil. Não é fácil o trabalho do INCRA, porque todo dia tem uma greve no INCRA. Pense num povo que gosta de greve. Pense. Sabe? E tem hora que eles fazem greve para a gente perceber que eles estão em greve. É a greve contra a greve. Ou seja, mas eu acho que o trabalho foi extraordinário. Poderia ter sido feito muito mais. Ou seja, colocar no campo 60% de tudo que foi assentado desde que o Brasil foi descoberto é algo motivo de orgulho. Sabe, certamente tem dúvida, certamente tem companheiro que acha que não foi nada. Mas assentar e desapropriar 47 milhões de hectares de terra é algumas vezes, alguns países da Europa que nós desapropriamos. Eu tenho consciência de que nós fizemos muita coisa. E tenho consciência do quanto ainda falta para fazer. Falta tanto para fazer que eu estou vendo um barbudo aqui do meu lado, o meu companheiro Antônio, jornalista de Porto Alegre, faz mais de 20 anos que eu não vejo, era dono de um jornal da cooperativa lá em Porto Alegre, era com o jornal. Era com o jornal. Está vivo, hombre. Por que que não passasse aqui com aquela gaita? Então, companheiros, olha, de coração, eu já falei para a Marisa, eu domingo vou dar 20 contos para ela, 20 pila, e a gente vai vir aqui fazer uma compra. Né? Venho. A gente vai dar uma andada para dar uma verificada na qualidade do preço. Com 20 pila, eu acho que dá para ela comprar muita coisa, não dá não? Hein? Então, eu quero ver se domingo de manhã eu venho aqui visitar a feira, mas como cidadão brasileiro. Não como presidente, sem microfone, para visitar a barraca perto do almoço, porque se tiver alguma barraca que tiver uma branquinha, eu posso experimentar. Posso. Então, companheiros e companheiras, do fundo do coração, eu duvido que tenha na face da terra um presidente da República que tenha mais motivo de orgulho
da relação que vocês têm com o presidente do que é que eu tenho com vocês. Eu acho que é uma coisa sincera, verdadeira, e eu considero vocês meus irmãos, meus filhos, meus companheiros, e eu sei que quando eu deixar a presidência da República, quem vai me chamar de companheiro em qualquer lugar do Brasil são exatamente vocês que me chamavam antes e me chamarão depois. Então, um grande abraço, continuem trabalhando, porque se vocês não trabalharem, não reivindicarem, muitas vezes o governo não enxerga vocês. Gente, que Deus nos abençoe, boa feira, e estarei com Marisa para gastar 20 mil reais domingo com vocês. Um abraço.